E vamos ao assunto político. Hoje o eixo principal da nossa discussão é o reajuste na tarifa da água. Mas antes disso, Diniz lembra que hoje é o Dia das Nações Unidas. Diniz.
Gilson e ouvintes, hoje é o Dia das Nações Unidas, ou Dia da ONU, comemorado no dia 24 de outubro, desde o ano de 1948. A decisão de criar este dia aconteceu na Assembleia Geral das Nações Unidas no ano de 1947. Mais uma vez, é uma coincidência, o ano de fundação de Maringá. Portanto, nesse ano se criou esse Dia das Nações Unidas, é uma data mundial, internacional, e esse dia é dedicado a tornar conhecidos em todos os países do mundo os objetivos e conquistas da ONU, e também é um dia dedicado a obter apoio às suas causas, né, à sua obra. A data faz parte da Semana da ONU, que vai de 20 a 26 de outubro.
Bom, agora vamos falar sobre a tarifa de água. Vem aí um reajuste para a grande parte, né, dos paranaenses amargo, um reajuste de 12,13%. E isso teve uma repercussão, né? Tem uma discussão aí.
A gente acompanha isso desde quando foi anunciado este aumento. Nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Mas o fato é que nesta quarta-feira, 23 de outubro, o Tribunal de Contas do Estado reformou a sua decisão liminar anterior, que limitava o reajuste da tarifa de água do Estado em 8,37%. Autorizou o aumento até 12,13% em 2019. Só o conselheiro Artagão de Matos Leão votou contra a reforma desta liminar. Tão logo esta revogação foi anunciada pelo Tribunal de Contas, a Sanepar publicou em seu site nota informando a autorização e que vai fazer incidir a diferença de 3,76% na tarifa. Bom, você já falou aí o sabor, né? É amargo, né? Essa notícia é amarga, muito amarga para os paranaenses, vem com a força até de ironia. Eu, quando fiquei pensando nesse reajuste, eu lembrei do velho guerreiro, Gilson, o Adoniran Barbosa e aquele seu bacalhau
Chacrinha.
Lá, que ele falava assim, quem vai querer, né? Quem vai querer esse aumento? E, olha, é uma ironia, é algo realmente absurdo.
Agora, na Assembleia Legislativa isso gerou debate, gerou discussão.
Na verdade, houve uma manifestação e eu recebi duas. Essa, eu estou aqui comentando aquelas que eu recebi, aqueles que me encaminharam, e se outros deputados tiverem interesse em encaminhar as suas manifestações, estou à disposição, assim como também uma manifestação do governo, nós vamos falar sobre isso aqui. O deputado estadual Fruit do PROS, ele criticou a decisão do Tribunal de Contas do Estado, que com relação a este aumento de 12,3% e o reajuste acumulado da tarifa de água e esgoto da Sanepar em 2019. O deputado Homério Marquesi, que também é do PROS, lamentou que o tribunal tenha homologado a metodologia definida pela própria Sanepar e AGEPAR. Segundo ele, nós já temos falado aqui sobre isso, caso nada for feito, os paranaenses podem se preparar para aumentos anuais na conta de água acima da inflação em todos os próximos 6 anos. Olha o alerta do deputado. Ele também informou que as ações da empresa tiveram grande valorização, não é para menos, né? Com o aumento desse aí. Bem, eu recebi da equipe do deputado Homero um histórico do seu trabalho em relação a este aumento da tarifa com ações junto ao Sanepar, AGEPAR e Tribunal de Contas. Em 20 de maio, foi enviado, ele encaminhou requerimento demonstrando ao Tribunal de Contas, em cópia para a AGEPAR, que havia inconsistências no método de cálculo da tarifa feita pela Sanepar. Nós falamos sobre isso aqui no Assunto é Política. Em 12 de julho, após resposta do Tribunal, foi encaminhado ofício à Sanepar e à AGEPAR com 25 questões sobre a metodologia utilizada para estabelecer a tarifa de água. Em 19 de setembro, após o recebimento das respostas, foi enviado ofício ao Tribunal de Contas com considerações sobre o Fundo Municipal de Saneamento Básico e também com parecer sobre o índice que deveria ser considerado em 2019. E em 3 de outubro foi enviado requerimento à Sanepar e à AGEPAR solicitando a relação de investimentos realizados no ciclo tarifário 2016-2020 e também a relação do percentual cobrado ao Fundo Municipal de Saneamento Básico em cada município do Paraná.
E a questão dos hidrômetros? Parece que tem uma questão de troca dos hidrômetros. Como é que é isso?
Ontem não deu tempo da gente falar sobre isso, mas está na coluna de ontem uma denúncia e uma solicitação de informações do deputado Homero à Sanepar. Por quê? A Sanepar está trocando hidrômetros, me parece, em muitos municípios do estado do Paraná. Ocorre que muitos consumidores estão reclamando que após a troca do hidrômetro, começa a pagar mais água. Ora, isso é realmente uma coisa
estranha,
completamente absurda. E o deputado Homero pediu a Sanepar esclarecimento e ele publicou ontem no seu site que essa resposta já foi encaminhada ao deputado Luiz Fernando Guerra Filho. Segundo a empresa, olha a resposta da empresa, o hidrômetro tem partes mecânicas que se desgastam com o tempo e, por isso, com o tempo de uso, precisam ser substituídos. Bom, isso eu concordo. Sobre os novos hidrômetros, a empresa afirma que são testados pela ABNT em 3 normas e a empresa não admite a hipótese comprovada por consumidores por meio das suas contas pagas e a pagar que os novos equipamentos de medir aí o consumo de água possam ter falhas. O deputado Homero Marques está cobrando agora uma posição da AGEPAR. Eu quero completar esses comentários dizendo o seguinte, que nós, os consumidores, no caso todos os paranaenses, inclusive esses deputados que estão tentando alguma coisa aí pela gente, fica aquela sensação amarga de abandono quase total. 12,3% de reajuste é algo inacreditável neste ano de 2019, com dificuldades econômicas, desemprego e outros problemas que, Gilson e ouvintes, eu nem preciso enumerar aqui, né? A gente está vivendo isso. Fica a impressão de que a empresa estabelece o que ela quer, do seu modo, sem possibilidade de debate, de discussões, de um meio termo, impondo tarifas, hidrômetros e a sua vontade a milhões e milhões de paranaenses, sinceramente, nesse momento, posso dizer, indefesos. Alguns poucos deputados estão lutando nesta causa. No governo do Paraná, de onde poderia vir uma ação interventora, uma voz sensata, silêncio profundo. Aí vale lembrar que na próxima campanha, anotem aí, serão reforçadas as promessas de amor eterno ao povo, promessas iluminadas por reluzentes reajustes, como estes 12,13% na tarifa de água.
Isso se o preço da tarifa da água não for também utilizado como discurso de campanha. Reduzir os gastos da população, atender a população de baixa renda. Mas enfim. Agora vamos falar da Damares. A ministra está em Maringá, a questão da mulher. Inclusive, hoje comentei sobre a violência contra a mulher.
Seu comentário, inclusive publicado no Zona Livre, no Facebook e também no grupo de WhatsApp Zona Livre, já recebeu vários comentários positivos.
Obrigado,
e isso. Comentários de apoio ao que você escreve lá sobre a questão da mulher, uma questão absolutamente, eu diria, prioritária. O que tem se assistido em relação à violência contra a mulher é algo completamente inaceitável, é outra coisa inacreditável, né? De maneiras que há realmente que se trabalhar muito sobre isso. Hoje a ministra Damares estará aqui em Maringá, nós falamos sobre isso ontem. Ela vem para o acolhimento de famílias venezuelanas que estão chegando a Maringá, famílias dos motoristas que foram contratados por uma empresa aqui de Maringá dentro de um projeto grande, que é um projeto de acolhimento e que envolve Exército, ONU, instituições não governamentais, enfim. Então, hoje ela estará aqui, vem acompanhada de 18 deputados federais. Nesse aspecto, queria colocar o seguinte, há uma mobilização das mulheres do Cidadania, elas estarão presentes lá acompanhando a ministra, e fizeram também, sob coordenação da Cláudia Bock, uma primeira reunião de debate político e filiações. Foi lá no Distrito Floriano, e o Cidadania Mulher convidou o prefeito Ulisses Maia para a reunião. Ele compareceu na reunião, dando um tom suprapartidário e também, naturalmente, uma relevância a esse evento do Cidadania. Fica também aqui um indicativo de que na eleição do ano que vem o Cidadania 23 deve estar com o PDT 12, né? Lembrando que não pode haver coligação para vereador, mas pode haver coligação para prefeito, sim. Sobre o evento, será às 16h30 no SESC Senat, em frente à Veste Sul, segundo me informaram. essa reunião aí, essa presença, esse evento com a ministra Damares Alves.
Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o governador que está investindo em educação, é isso? Em infraestrutura, como é que é isso?
É, o governador Carlos Massa Ratinho Júnior anunciou na terça-feira, lá no Palácio Iguaçu, investimentos de mais de 36 milhões em infraestrutura escolar. Foram assinadas várias ordens de serviços para vários municípios do estado do Paraná. O vereador Sidney Telles, que é do PSD, o mesmo partido do governador, quer saber quanto desses investimentos foi destinado para Maringá. Eu queria adiantar que esse vai ser um dos nossos assuntos no Assunto é Política de sexta-feira.
Diniz, muito obrigado por essa conversa. Até o nosso próximo programa.
Até lá.
E você pode entrar em contato com o Diniz Neto. O Assunto é Política, @cbnmaringá.com.br.